E hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui o pessoal lá do Hospital Notre Dame São Sebastião, que eu sou fã do hospital, né? E hoje eu recebo aqui o Michael Mendes, que é o administrador. Recebo também a Ana Flávia Marafon, que é assessora de comunicação. E, para minha satisfação e minha alegria, recebo aqui o Dr. Gerson Machado, pediatra, que há muitos anos fez parte da história de Espumoso, pelo menos é o que eu ouço, né? E todo mundo com um respeito muito grande pelo trabalho do Dr. Gerson. E hoje ele veio aqui conversar com a gente sobre um assunto que é de extrema importância. Antes de eu falar o assunto, eu quero dar bom dia ao Maicon. Seja bem-vindo.
Bom dia, Mirelle. Mais uma vez agradecer o espaço e agradecer também a presença da equipe aqui conosco, Dr. Gerson. Agradecer ao time de pediatras que durante a semana a gente fez uma série de postagens e trabalhamos sobre o tema de agosto. Estamos aqui.
Que bom. Ana Flávia, bom dia.
Bom dia, Mirelle. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planetário. É sempre uma alegria para o Hospital Notre Dame São Sebastião utilizar, né, dos microfones dessa emissora para que a gente possa trazer, então, para os nossos ouvintes, né, para a comunidade de Espumoso e também da região, esses temas que são tão importantes. E hoje, então, com o nosso pediatra, Dr. Gerson Machado, para que a gente fale aí, estamos no final de agosto, né? Mas sempre é hora de falar desse tema que é tão importante, que é o aleitamento materno.
Exatamente. Dr. Gerson, seja muito bem-vindo. É uma satisfação para mim conhecer esse homem que tem o nome e a fama maior do que qualquer coisa que eu já vi aqui em Espumoso. Na verdade, eu ouço muito falar no Dr. Gerson como um profissional de primeira linha e que tratou, acho que da maioria das pessoas, dos adultos que são hoje, tratou aqui nessa cidade. Seja bem-vindo ao Giro da Notícia.
Muito obrigado, Mirelle. Satisfação estar aqui contigo. Espero poder ajudar a contribuir um pouquinho para que a gente possa desmistificar alguma coisa em relação ao aleitamento materno e contribuir no sentido de que a compreensão da importância fundamental que isso tem na vida das crianças, e não apenas das crianças, mas das nutrizes, visto que as vantagens são bilaterais, não são apenas para as crianças, mas as mães se beneficiam muito. E quero aproveitar esse espaço contigo aqui para tentar, de alguma forma, fazer com que o entendimento desta fisiologia natural ela tem alcance todos os benefícios que ela pode trazer às nossas crianças.
Doutor Gerson, a gente sabe, ouve falar, eu não sou mãe, não amamentei, né? Mas a gente sabe e ouve falar que, e o senhor, como médico, pode clarear um pouco isso para as mães que estão em casa. A importância, ela não é só da alimentação, mas ela é uma importância psicológica também. Ela faz o vínculo entre mãe e filho ser maior, né? Esse carinho no ato de amamentação, porque amamentar é um ato de amor, não é um ato de obrigação. Então, até a leveza com que a mãe possa amamentar o filho, isso aí também influencia nas crianças, né?
Sem dúvida nenhuma, esta talvez seja a pedra fundamental, né? Esse reforço da relação mãe-filho se faz pela proximidade maior. E o aleitamento materno é um processo, não é simplesmente o parto, seja ele vaginal ou cesáreo, é que diz que o processo está pronto. Não. Esse processo é um processo que leva até 5 dias, depende muito da produção de um hormônio especial chamado prolactina, que é o hormônio da formação do leite. E esse hormônio, ele é principalmente excretado pela glândula hipófise dentro da cabeça da mãe, estimulada pela sucção do mamilo. Então, o básico e fundamental, hoje nasce o nenê, a mãe descansa alguns minutos e tão logo seja possível a gente apresenta a criança já no sentido dela se aproximar e fazer a apresentação ao seio materno e o começo do mecanismo fisiológico que é a sucção do seio que faz com que haja essa reação cerebral e que haja a formação abundante de leite. Esse é um processo que leva 5 dias. O primeiro e o segundo dia não há um leite específico ainda. Existe uma substância denominada colostro, que por ser extremamente rico em nutrientes, ele faz com que a criança possa suportar esse regime de eu tenho pouco leite. E na clínica, Mirella, a gente encontra muitas vezes o abandono do aleitamento por esse desconhecimento da fisiologia. Então, muito cedo há desistência, caminhando para o oferecimento de fórmulas, né, que te podem hoje, até pelo desenvolvimento que a indústria alimentícia fez, hoje nós temos os leites maternizados, que conseguiram, através da técnica, os componentes em número ideais em proteína, açúcares e gordura, exatamente igual ao leite humano. Então, o complemento existe, porém, ele é falho no sentido de que a mãe, ao transmitir leite materno, ela não leva só alimento, ela transfere as imunoglobulinas, as defesas, os anticorpos, que são o escudo protetor dessas crianças. Pois todas as crianças, o sistema imunológico dela vai se amadurecer completamente entre o 4º e o 5º ano de vida. Então, essas pessoas irão se beneficiar, além dos aspectos nutricionais que a criança obtém de uma mãe sadia, vai se beneficiar também das defesas transferidas através do leite materno.
A gente sabe também, doutor, que existe uma diferença quando acontece o parto normal para o parto cesárea. Sim. Uma diferença nesse tempo, vamos dizer assim, para produzir o leite. Segundo nos informaram aqui em uma outra entrevista, o parto normal, o cérebro já está, como se diz, encaminhado para produzir o leite um pouco mais rápido do que quando é cesárea. Não sei se isso procede.
Bom, a nossa espécie, a gestação da nossa espécie são 280 dias, ou seja, 40 semanas. Para a criança, se a gente fosse cotejar o parto vaginal, ele tem vantagem sobre o parto cesáreo. O parto cesáreo, ele foi instituído para cerca de 2 a 3% que são os partos que realmente complicam. Mas para a fisiologia respiratória do bebê, porque a gente tem que lembrar que o bebê dentro da mãe está mergulhado dentro de uma bolsa de água, né? E lá dentro ele não respira. Quem respira por ele é a placenta da sua mãe. E então, saindo por via vaginal, essa criança sofre um processo de expressão do seu tórax e isso faz com que haja uma liberação do excesso de líquido que essa criança estava mergulhada. E isto favorece, assim que a gente corta o cordão umbilical, no primeiro vagio, no primeiro choro da criança, e é uma das poucas horas que a gente gosta de ouvir criança chorar, é que o preenchimento, a abertura dos alvéolos pulmonares e que fazem com que a criança seja tão importante para ela esta abertura adequada dos alvéolos pulmonares. Por isso é que, na prática, o parto vaginal, ele tem vantagens para a criança sobre o parto cesáreo.
É interessante isso. E também a gente sabe, e estamos falando sobre isso, a amamentação, que o ato da criança sugar o seio da mãe vai fazer desenvolver o pulmão, né? Vai fazer desenvolver a parte fonoaudióloga, que é a parte de sugar, vai na boquinha da criança. Tem toda uma história, né, doutor, do porquê é tão importante a amamentação.
Então, você veja que falou-se um pouquinho antes, né, de que há uma vantagem extrema para o bebê. Os bebês que são amamentados pelas suas mães, eles haverão de precisar menos de médico, menos do hospital. Eles, como a nossa espécie imunologicamente ela é meio frágil, tanto é que a constituição dos mecanismos de formação dos anticorpos se completa por volta entre o quarto e o quinto ano, ele também faz com que as coisas que ocorrem no nenê positivamente por esse campo da defesa orgânica, faz com que, mesmo quando eles adoecem, eles se recuperam melhor. Aquelas crianças que mamam nas suas mães, eles terão um tempo de melhoria das suas patologias muito mais rápido e com muito mais presteza. E para as mães, é importante que as mães aprendam isto, né? As mães que amamentam no seio terão um mecanismo de contração uterina muito melhor, diminuindo os riscos das hemorragias pós-parto, fazendo com que o corpo da mulher volte ao natural mais rapidamente. E a suprema das benesses para o lado materno é que hoje as estatísticas mostram que mães que amamentam no seio, elas terão muito menor índice de câncer de ovário e de câncer de seio no futuro. Então, é vantagem para a criança no lado alimentar e imunológico. É vantagem para a família, sob o aspecto econômico. E é vantagem para a mãe no sentido físico dela, a anatomia dela se reencontrar novamente, mas celeremente. E, além disto, tem essas vantagens, especialmente para o lado dessas neoplasias tão sérias que podem afetar a mulher e que as mulheres que amamentam são muito menos afetadas em números estabelecidos. Isso é estudo comprovado, não é achismo de ninguém. Então, mães, amamentem seus filhos. Hoje o número mágico é até os 2 anos. Está se propondo estruturas até por empresas que compreendem isso, que recebem os seus funcionários, as suas funcionárias, depois do quarto mês, que a legislação ajuda elas, né, protege elas, e hoje já se pensa em estruturas dentro das empresas que ajudem o armazenamento do leite durante o dia, para que quando ela sai do seu emprego, ela possa levar aquele leite que ela coletou e possa ser ofertado ao bebê dela quando ela chega em casa, fazendo com que o processo do aleitamento se prolongue até o segundo ano de vida, como é o ideal hoje previsto.
Que coisa maravilhosa isso. A natureza humana, não só a humana, mas a gente sabe que todos os mamíferos, né, são assim, é fantástico, né, doutor? É fantástico. Vou perguntar para o Maicon. O hospital fez diversas atividades agora com relação ao aleitamento materno e continua fazendo.
A gente faz, nós temos uma agenda, uma pauta de comunicação que percorre e permeia o ano inteiro.
Uhum. Né?
Cada mês nós temos um mês temático eleito, o próximo mês a gente tem o Setembro Amarelo, né, voltado para prevenção do suicídio. Então, as ações de comunicação, elas são pontuais, a gente faz publicações e essas atividades um pouco menos intensas, mas na rotina, no dia a dia, a gente tem uma agenda mais permanente.
É verdade. Bom, a gente sabe que é de extrema importância isso, e a gente sabe também, e eu continuo batendo na mesma tecla, que a prevenção sempre é melhor do que o tratamento, né? Então, se a mãe pode e certamente vai poder amamentar, não tem o porquê de não fazer. Se desmistificou aquela coisa que a mãe não podia amamentar em locais públicos, que a mãe só podia amamentar fechada dentro de um quarto, até no escuro, no começo do século lá, vamos dizer assim. E hoje se desmistificou isso. Então, se é tão vantajoso, eu não vejo por que as mães terem tanta resistência, porque quem tem resistência à amamentação e ao parto normal são as mães. Né? Eu não entendo por que que nós chegamos nesse ponto, doutor. Né?
Na verdade, eu acho que, como tudo na vida, existem modismos. Né? E como hoje em dia a apologia da beleza física e tal, em certos enfoques mostram como que se a amamentação levasse a um caminho inverso daquilo que o imaginário feminino popular pretende, né? Mas já falado anteriormente, né, que diferente do que a gente pensa, o aleitamento ele confere à mulher mecanismos, né, que vão ajudar ela na melhoria do corpo dela, na maior rapidez que essa volta ao natural aconteça, funciona como método anticoncepcional, ajuda a diminuir o risco de obesidade na mulher. Então, de verdade, a expansão do conhecimento da fisiologia do aleitamento materno seguramente trará para todo mundo benefícios. Eu acho que o benefício especial é aquele que protege a criança. As crianças que mamam nas suas mães se defendem melhor contra as doenças, elas dão menos despesa para a sua família e elas, enfim, em ficando doentes, se recuperam mais rapidamente e definitivamente. As estatísticas provam que elas morrem menos que os demais que não mamam nas suas mães.
A importância, ela não é só da alimentação, mas ela é uma importância psicológica também. Ela faz o vínculo entre mãe e filho ser maior, né? Esse carinho no ato de amamentação, porque amamentar é um ato de amor, não é um ato de obrigação. Então, até a leveza com que a mãe possa amamentar o filho, isso aí também influencia nas crianças, né?
Sem dúvida nenhuma. Esta talvez seja a pedra fundamental, né? Esse reforço da relação mãe-filho se faz pela proximidade maior. E o aleitamento materno é um processo. Não é simplesmente o parto, seja ele vaginal ou cesáreo, que diz que o processo está pronto. Não. Esse processo é um processo que leva até 5 dias, depende muito da produção de um hormônio especial chamado prolactina, que é o hormônio da formação do leite. E esse hormônio, ele é principalmente excretado pela glândula hipófise dentro da cabeça da mãe, estimulada pela sucção do mamilo. Então, o básico e fundamental, hoje nasce o nenê, a mãe descansa alguns minutos e tão logo seja possível a gente apresenta a criança já no sentido dela se aproximar e fazer a apresentação ao seio materno e o começo do mecanismo fisiológico que é a sucção do seio que faz com que haja essa reação cerebral e que haja a formação abundante de leite. Esse é um processo que leva 5 dias. O primeiro e o segundo dia não há um leite específico ainda. Existe uma substância denominada colostro, que por ser extremamente rico em nutrientes, ele faz com que a criança possa suportar esse regime de eu tenho pouco leite. E na clínica, Mirella, a gente encontra muitas vezes o abandono do aleitamento por esse desconhecimento da fisiologia. Então, muito cedo há a desistência, caminhando para o oferecimento de fórmulas, né, que te podem hoje, até pelo desenvolvimento que a indústria alimentícia fez, hoje nós temos os leites maternizados, que conseguiram, através da técnica, os componentes em número ideais em proteína, açúcares e gordura, exatamente igual ao leite humano. Então, o complemento existe, porém, ele é falho no sentido de que a mãe, ao transmitir leite materno, ela não leva só alimento, ela transfere as imunoglobulinas, as defesas, os anticorpos, que são o escudo protetor dessas crianças. Pois todas as crianças, o sistema imunológico dela vai se amadurecer completamente entre o 4º e o 5º ano de vida. Então, essas pessoas irão se beneficiar, além dos aspectos nutricionais que a criança obtém de uma mãe sadia, vai se beneficiar também das defesas transferidas através do leite materno.
A gente sabe também, doutor, que existe uma diferença quando acontece o parto normal para o parto cesárea. Uma diferença nesse tempo, vamos dizer assim, para produzir o leite. Segundo nos informaram aqui em uma outra entrevista, o parto normal, o cérebro já está, como se diz, encaminhado para produzir o leite um pouco mais rápido do que quando é cesárea. Não sei se isso procede.
Bom, a nossa espécie, a gestação da nossa espécie são 280 dias, ou seja, 40 semanas. Para a criança, se a gente fosse cotejar o parto vaginal, ele tem vantagem sobre o parto cesáreo. O parto cesáreo, ele foi instituído para cerca de 2 a 3%, que são os partos que realmente complicam. Mas para a fisiologia respiratória do bebê, porque a gente tem que lembrar que o bebê dentro da mãe está mergulhado dentro de uma bolsa de água, né? E lá dentro ele não respira. Quem respira por ele é a placenta da sua mãe. E então, saindo por via vaginal, essa criança sofre um processo de expressão do seu tórax, e isso faz com que haja uma liberação do excesso de líquido que essa criança estava mergulhada. E isto favorece, assim que a gente corta o cordão umbilical, no primeiro vagio, no primeiro choro da criança, e é uma das poucas horas que a gente gosta de ouvir criança chorar, é que o preenchimento, a abertura dos alvéolos pulmonares e que fazem com que a criança seja tão importante para ela esta abertura adequada dos alvéolos pulmonares. Por isso é que, na prática, o parto vaginal ele tem vantagens para a criança sobre o parto cesáreo.
É interessante isso. E também a gente sabe, e estamos falando sobre isso, a amamentação, que o ato da criança sugar o seio da mãe vai fazer desenvolver o pulmão, né? Vai fazer desenvolver a parte fonoaudióloga, que é a parte de sugar, na boquinha da criança. Tem toda uma história, né, doutor, do porquê é tão importante a amamentação.
Então, você veja que falou-se um pouquinho antes, né, de que há uma vantagem extrema para o bebê. Os bebês que são amamentados pelas suas mães, eles haverão de precisar menos de médico, menos do hospital. Eles, como a nossa espécie imunologicamente ela é meio frágil, tanto é que a constituição dos mecanismos de formação dos anticorpos se completa por volta entre o quarto e o quinto ano, ele também faz com que as coisas que ocorrem no nenê positivamente por esse campo da defesa orgânica, faz com que, mesmo quando eles adoecem, eles se recuperam melhor. Aquelas crianças que mamam nas suas mães, eles terão um tempo de melhoria das suas patologias muito mais rápido e com muito mais presteza. E para as mães, é importante que as mães aprendam isto, né? As mães que amamentam no seio terão um mecanismo de contração uterina muito melhor, diminuindo os riscos das hemorragias pós-parto, fazendo com que o corpo da mulher volte ao natural mais rapidamente. E a suprema das benesses para o lado materno é que hoje as estatísticas mostram que mães que amamentam no seio, elas terão muito menor índice de câncer de ovário e de câncer de seio no futuro. Então, é vantagem para a criança no lado alimentar e imunológico. É vantagem para a família sob o aspecto econômico. E é vantagem para a mãe no sentido físico dela, a anatomia dela se reencontrar novamente mais celeremente. E além disto, tem essas vantagens, especialmente por lado dessas neoplasias tão sérias que podem afetar a mulher e que as mulheres que amamentam são muito menos afetadas em números estabelecidos. Isso é estudo comprovado, não é achismo de ninguém. Então, mães, amamentem seus filhos. Hoje o número mágico é até os 2 anos. Está se propondo estruturas até por empresas que compreendem isso, que recebem os seus funcionários, as suas funcionárias, depois do 4º mês que a legislação ajuda elas, né, protege elas, e hoje já se pensa em estruturas dentro das empresas que ajudem o armazenamento do leite durante o dia, para que quando ela sai do seu emprego, ela possa levar aquele leite que ela coletou e possa ser ofertado ao bebê dela quando ela chega em casa, fazendo com que o processo do aleitamento se prolongue até o 2º ano de vida, como é o ideal hoje previsto.
Que coisa maravilhosa isso. A natureza humana, não só a humana, mas a gente sabe que todos os mamíferos, né, são assim, é fantástico, né, doutor? É fantástico. Vou perguntar para o Maicon. O hospital fez diversas atividades agora com relação ao aleitamento materno e continua fazendo.
A gente faz, nós temos uma agenda, uma pauta de comunicação que percorre e permeia o ano inteiro.
Uhum. Né?
Cada mês nós temos um mês temático eleito, o próximo mês a gente tem o Setembro Amarelo, né, voltado para prevenção do suicídio. Então, as ações de comunicação, elas são pontuais, a gente faz publicações e essas atividades um pouco menos intensas, mas na rotina, no dia a dia, a gente tem uma agenda mais permanente.
É verdade. Bom, a gente sabe que é de extrema importância isso, e a gente sabe também, e eu continuo batendo na mesma tecla, que a prevenção sempre é melhor do que o tratamento, né? Então, se a mãe pode e certamente vai poder amamentar, não tem o porquê de não fazer. Se desmistificou aquela coisa que a mãe não podia amamentar em locais públicos, que a mãe só podia amamentar fechada dentro de um quarto, até no escuro, no começo do século lá, vamos dizer assim. E hoje se desmistificou isso. Então, se é tão vantajoso, eu não vejo por que as mães terem tanta resistência, porque quem tem resistência à amamentação e ao parto normal são as mães. Né? Eu não entendo por que nós chegamos nesse ponto, doutor. Né?
Na verdade, eu acho que, como tudo na vida, existem modismos. Né? E como hoje em dia a apologia da beleza física e tal, em certos enfoques mostram como que se a amamentação levasse a um caminho inverso daquilo que o imaginário feminino popular pretende, né? Mas já falado anteriormente, né, que diferente do que a gente pensa, o aleitamento confere à mulher mecanismos, né, que vão ajudar ela na melhoria do corpo dela, na maior rapidez que essa volta ao natural aconteça, funciona como método anticoncepcional, ajuda a diminuir o risco de obesidade na mulher. Então, de verdade, a expansão do conhecimento da fisiologia do aleitamento materno seguramente trará para todo mundo benefícios. Eu acho que o benefício especial é aquele que protege a criança. As crianças que mamam nas suas mães se defendem melhor contra as doenças, elas dão menos despesa para a sua família, e elas, enfim, em ficando doentes, se recuperam mais rapidamente e, definitivamente, as estatísticas provam que elas morrem menos que os demais que não mamam nas suas mães.